Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é 5 de fevereiro, são 12 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18 horas e 30 minutos em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde, aqui aos microfones Álvaro de Andrade, a produção é do Jaime Faria e na técnica o Al Santos. Títulos desta emissão: Governo santomense abre investigação a denúncias de lavagem de capitais russos em bancos do arquipélago. Multinacional Total Energies aguarda financiamento do Banco Americano para fechar pacote para Cabo Delgado. Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau decide que mandato presidencial termina em setembro. Donald Trump afirma que Estados Unidos devem assumir o controle da faixa de Gaza. Pelo menos 17 estudantes morrem no incêndio na Nigéria. A Voz da América está a transmitir ondas curtas para todo o mundo e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, com o nosso emissor local. Igualmente estamos a transmitir na nossa página na internet, voaportugues.com, 24 sobre 24 horas. A Voz da América está presente no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Igualmente temos o nosso canal no WhatsApp, VOA Português, basta subscrever-se e assim receberá todas as notícias da Voz da América no momento em que elas acontecem. São 12 horas e 32 minutos. Vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
A proposta do presidente Donald Trump para que os Estados Unidos criem uma riviera do Médio Oriente após a remoção de palestinianos para outros locais abalou a política dos Estados Unidos sobre o conflito israelo-palestiniano, gerando uma ampla condenação. A proposta de Trump atraiu críticas de potências internacionais, incluindo a Rússia, China, a Alemanha, que disseram que isso traria um novo sofrimento e novo ódio. A Arábia Saudita rejeitou a proposta de imediato. O Egito e a Jordânia disseram que não tencionam receber os palestinianos de Gaza. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, rejeitou também o plano. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch também condenou. Não é claro se Donald Trump avançará com a sua proposta controversa ou se está simplesmente a adotar uma posição extrema como estratégia de negociação. Trump disse que planeia visitar Gaza, Israel e a Arábia Saudita, mas não disse quando. O presidente americano anunciou o seu plano numa conferência de imprensa após se reunir com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Netanyahu disse que um dos seus objetivos da guerra com o Hamas é garantir que este movimento nunca mais representa uma ameaça para Israel. Mas Trump, disse Netanyahu, está a levar isto, e estamos a citar, a um nível muito mais elevado. O primeiro-ministro israelita não quis discutir a proposta, apenas elogiando Donald Trump por tentar o que chamou de uma nova abordagem. Pelo menos 17 estudantes morreram num incêndio no estado de Zamfara, no norte da Nigéria, na noite de terça-feira, disse um porta-voz da Polícia Estadual na quarta-feira. Os alunos de uma escola islâmica na cidade de Kauran, na Moda, no estado de Zamfara, como tínhamos dito, tinham entre 7 e 17 anos de idade, enquanto cerca de outros 12 foram levados para o hospital com queimaduras graves. As Nações Unidas disseram que os Estados Unidos notificaram que suspenderam o financiamento de uma missão apoiada pela ONU no Haiti, encarregada de combater os gangues que tentam tomar o controle total da capital do país. Os Estados Unidos eram os maiores contribuintes para a missão, liderada pela polícia keniana, que foi lançada o ano passado e enfrenta dificuldades com uma falta de financiamento e de pessoal. A administração Trump anunciou, por outro lado, que está a retirar quase todos os funcionários da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, em todo o mundo, encerrando uma missão de 6 décadas de combate à fome e de financiamento à educação e trabalhando para acabar com epidemias. Entretanto, mais de 100 cidadãos indianos foram deportados dos Estados Unidos para a Índia, onde o avião militar que os transportava aterrou hoje no aeroporto de Punjab. A aeronave militar, segundo o relato de meios de comunicação, trouxe 104 imigrantes ilegais indianos. A Ucrânia acusou agentes russos de orquestrarem vários ataques bombistas nos seus gabinetes de recrutamento militar. Hoje registrou-se uma nova explosão que matou uma pessoa e feriu outras quatro num centro de recrutamento no oeste do país. A explosão foi a mais recente de uma série de incidentes envolvendo gabinetes de recrutamento e oficiais de recrutamento.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos começar agora a série de reportagens nesta emissão. Em São Tomé e Príncipe, onde o governo disse hoje ter acionado o Banco Central, enquanto a autoridade fiscalizadora, a Polícia Judiciária, o Ministério Público e a Unidade de Informação Financeira para averiguarem a denúncia de José Milhazes, jornalista e comentador da televisão portuguesa SIC, que ontem afirmou que bancos do arquipélago estão a servir para lavagem de dinheiro russo. O ministro do Estado da Economia e Finanças lamenta, por seu lado, a gravidade dessas informações para a imagem do país. Óscar Medeiros tem a reportagem.
O jornalista José Milhazes cita a rede social Telegram como fonte da informação transmitida esta terça-feira no Jornal da Noite da televisão portuguesa SIC.
Segundo uma página no Telegram, que é Checau-Getou, bastante bem informada, dizem até que tem a ver com algum setor dos serviços secretos, escreveu que dois importantes bancos russos, o BTV, que é um banco de comércio externo, e o Gazprom Bank, como o nome diz, pertence ao Gazprom, e estes são dois dos maiores bancos russos, estão a utilizar dois bancos em São Tomé, o Banco Internacional São Tomé e Príncipe e o Banco Equador, para escapar às sanções e trazer dinheiro para este lado.
A informação que agitou o sistema financeiro santomense obrigou o governo a acionar os mecanismos de fiscalização e investigação nacional e internacional.
Eu espero que o comentador desta televisão fazer estas informações, ele tenha informações seguras sobre o que está a falar. Mas nós também não podemos apenas olhar para a informação e acomodar-nos. Por isso é que o governo, nós estamos em contactos com o Banco Central, que é a instituição que faz a supervisão das instituições financeiras, em contato com o Ministério Público, a Polícia Judiciária e também com o IFE, que é a Unidade de Informação Financeira, que é responsável pelas questões de branqueamento de capitais.
Gareth Guaralupe, ministro do Estado da Economia e Finanças, disse que também vai pedir apoio de Portugal, enquanto país que tem a Caixa Geral de Depósitos, como acionista gestor do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, citado na denúncia de José Milhazes.
É verdade que o Estado também é acionista deste banco, mas é um banco de risco sistémico. Então nós vamos fazer o nosso trabalho de casa e esperemos que essa informação seja mais rapidamente esclarecida, porque nós queremos continuar a manter a nossa reputação como um país de estabilidade financeira, como um país de integridade, como um país de transparência ao nível do sistema financeiro.
Entretanto, o governo santomense admite que nada aponta para esta situação.
Porque os últimos relatórios da GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que é um dos parceiros de São Tomé e Príncipe, à semelhança do GIABA também, os relatórios não indicam que nós estejamos assim tão mal, para que haja esses tipos de ações. Mas é preciso nós também fazermos esse trabalho da averiguação.
Em comunicado esta tarde, o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe refuta de forma veemente e categórica as alegações do jornalista José Milhazes. O BISTP reitera que o seu compromisso com a transparência, ética e integridade são pilares que sempre nortearam a sua atuação. No que toca ao Banco Equador, a Voz da América apurou que se trata de um banco que tinha capitais angolanos, mas que está num processo de falência, que, no entanto, a liquidação total ainda não foi assumida pelo Banco Central do Arquipélago. Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Em Moçambique, analistas políticos divergem relativamente à ideia de se adotar uma legislação de última hora para estabelecer um estatuto especial para o líder da Renamo signatário do Acordo de Roma, e não necessariamente para o Souf Mahamat, depois do partido ter perdido o estatuto de líder da oposição. Alguns afirmam que tal pretensão visa acomodar a liderança da Renamo, que agora está na terceira posição no Parlamento, enquanto outros consideram ser preciso reconhecer o papel do antigo movimento guerrilheiro na democratização do país. Ramos Miguel, desde Maputo.
Ao abrigo do Acordo de Cidade de Roma, assinado em 1992 e particularmente do de cessação das hostilidades entre o governo e a RENAM, foi estabelecido um estatuto especial para o líder do segundo partido mais votado em eleições. Isso teve em conta o fato de que vários estudos da ciência política nunca perspectivaram que a RENAM pudesse ficar na terceira posição. Esta foi a razão pela qual nunca se pensou num estatuto especial para o líder da RENAM, independentemente da posição em que se encontre, sendo por isso que, de acordo com o analista político Ivan Maus, pretende-se agora uma solução legal para o Sufo Mahdi e, por essa via, minimizar o impacto de ter sido o terceiro candidato mais votado nas recentes eleições.
Tem uma medida para poder acomodar o Sufo Mahdi por conta do trabalho que ele tem vindo a fazer, excelente, de ser um líder da oposição fraco, mas precisa acomodá-lo porque a liderança do Sufo Mahdi, pelo menos do ponto de vista objetivo, nunca mostrou interesse em querer ganhar eleições. Nunca mostrou. Sempre mostrou interesse em querer ficar em segundo lugar e se aproveitar daquele estatuto. De alguma forma, oferece um conjunto de mordomias para poder acomodar a sua figura.
Maus considera perigosa esta forma de acomodar o Sufo Mahdi ou quem venha futuramente assumir a liderança da RENAM.
Porque poderíamos ter uma situação que, por exemplo, a RENAM torne-se o segundo partido mais votado e, ao mesmo tempo, haver um estatuto que confere regalias ao líder do partido. Portanto, vamos ter uma situação de sobreposição em que vamos ter o líder da RENAM a aproveitar do estatuto de segundo líder mais votado e também a se aproveitar do fato de existir uma lei das instituições do Acordo de Roma que lhe oferece um serviço especial. E é que o Estado, neste momento, em Moçambique, não tem condições financeiras para poder suportar estatutos que, de alguma forma, visam conferir mordomias aos políticos.
Mas mais perigoso ainda é nós acreditamos que a RENAM acabou, quando, na verdade, ainda tem potencial para paralisar o país. De um jornalista político, Francisco Massini, defendendo a necessidade de se encontrar a forma de acomodar a RENAM.
Nós temos que ver o contexto em que a RENAM se enquadra no sistema democrático atual. A RENAM foi reconhecida após praticamente 16 anos de guerra. Tem um passado violento e ainda existem muitos que participaram desse passado. Não é de ânimo leve que a gente pode descartar ver que a RENAM acabou. Nós temos que arranjar formas de tentar acomodá-los.
Contudo, para o analista político Fernando Lima, as argumentações para se adotar um estatuto especial para o líder da RENAM são controversas.
Eu acho que isso é um excesso, porque ninguém tem um estatuto decorrente de algo que perdeu, e em democracia ganha-se e perde-se. Mahdi, se perdeu as eleições, também deve perder o seu estatuto de líder da oposição.
Solicitado a comentar o assunto, o porta-voz da RENAM, Marcel Macom, disse não ter nada a dizer de momento, ou não seria suspeito.
Eu, particularmente, como porta-voz da RENAM, não tenho nada a dizer sobre isso.
Mas Pedro Rafael da Frelimo diz que se isso puder contribuir para um país mais estável e, sobretudo, tendo em conta o papel da RENAM no processo de democratização do país, é pacífico.
A RENAM, do ponto de vista estrutural, é um partido que tem sedes em todos os distritos, em todas as províncias.
O analista político mais Vera Maria entende que se o Sufo Mahdi perdeu o estatuto especial, nada mais se pode fazer.
O estatuto do primeiro partido da oposição não é dado a um partido em especial. É um estatuto, digamos, legal. Calhou que na altura era a RENAM, mas perdendo esse lugar no Parlamento, perde esse estatuto.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos a falar de Moçambique, agora com base em Paris. O presidente e diretor executivo da multinacional Total Energies disse esperar que o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, o Exim, conclua a aprovação de 4,7 mil milhões de dólares previsto para o financiamento do seu projeto de gás natural liquefeito em Moçambique nos próximos tempos. A instituição financeira americana diz estar a analisar o projeto de financiamento à luz dos decretos presidenciais emitidos por Donald Trump. Mar de La Salette.
Em declarações aos jornalistas hoje em Paris, após divulgar os lucros do quarto trimestre da empresa, Patrick Pouyanné disse que, e cito, o Exim tem regras de não discriminação em projetos, por isso penso que será restabelecido o financiamento sob a administração Trump e que o Exim dos Estados Unidos confirmará o apoio à exportação do GNL de Moçambique nos próximos meses ou nas próximas semanas. Fim de citação. Na semana passada, o banco que tem financiamento público anunciou que iria reavaliar o pacote de financiamento para ver se não há nenhum conflito com os decretos do presidente Donald Trump. Entretanto, a suspensão dos trabalhos desde 2021, devido aos ataques de insurgentes ligados ao Estado Islâmico em Cabo Delgado, Pouyanné afirmou também que a data de conclusão do projeto precisa de ser adiada para 2029-2030 face a 2027, como planeado anteriormente. Quanto à retomada dos trabalhos no projeto de 20 mil milhões de dólares para exportar gás de Moçambique, Puyana disse que a segurança melhorou, mas nunca será perfeita. Recorde-se que no passado 28 de janeiro, o presidente de Moçambique disse na sua página no X ter recebido de Patrick Puyana a garantia do empenho da petrolífera francesa na retoma do projeto de gás natural liquefeito em Cabo Delgado, sem, no entanto, indicar data.
Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que o mandato do Presidente da República termina a 4 de setembro e que só cessa funções com a posse do novo chefe de Estado. O despacho, datado de 3 de fevereiro, responde ao requerimento do Presidente do Partido Republicano da Independência para o Desenvolvimento, António Afonso Té, que integra a plataforma republicana no Compo Guiné, ou seja, arranjemos a Guiné-Bissau, de apoio a Sissoko Embaló. Os partidos da oposição e vários juristas continuam a divergir, dizendo que há atualmente uma vacatura na chefia do Estado, porque a posse aconteceu a 27 de fevereiro de 2020. Ana Guedes tem mais detalhes.
O Supremo Tribunal de Justiça, que está sem presidente há muito tempo, pronunciou-se como Tribunal Constitucional e decidiu que os 5 anos de duração do mandato constitucional do Presidente da República começam a contar a partir de 4 de setembro de 2020 e terminam a 4 de setembro de 2025. A discussão tem envolvido altas figuras do sistema judicial, como o bastonário da Ordem dos Advogados, Januário Correia, para quem a lei é clara e o mandato termina a 27 de fevereiro, e o Procurador-Geral da República, Bakary Biai, que defende que, de acordo com a legislação, o mandato só termina a 4 de setembro, que as eleições presidenciais realizam-se no ano do término do mandato e que este só termina com a posse do novo presidente eleito. Esta é a tese defendida pelo Ministério Público na ação do partido PRID e que o Supremo Tribunal acompanha no despacho, especificando que os 5 anos começam a contar a partir da data da proclamação dos resultados definitivos. O contencioso eleitoral a que se refere o despacho foi desencadeado pelo adversário do Mário Sissoko Embaló nas eleições presidenciais de 2019, Domingos Simões Pereira, presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC. Simões Pereira contestou os resultados que deram a vitória a Sissoko Embaló na segunda volta das eleições, em dezembro de 2019. Declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições, Sissoko Embaló tomou posse numa cerimónia simbólica no Hotel de Bissau, a 27 de fevereiro de 2020.
Da Guiné-Bissau vamos até Cabo Verde. A Procuradoria-Geral da República acaba de anunciar a abertura de um processo de instrução criminal contra o portal Santiago Magazine por alegada violação do segredo de justiça e desobediência qualificada por o jornal ter denunciado que o ex-ministro dos Transportes e Turismos, Carlos Santos, foi constituído arguido numa investigação por lavagem de capitais. Em comunicado, o Procurador-Geral informa que ordenou a abertura de instrução na sequência de publicação de notícias sobre constituição de arguido. De acordo com a nota, em decorrência da vinculação aos princípios da transparência e da publicidade, visando assegurar a prestação de esclarecimento público e dever de informação, a Procuradoria torna público que, nos termos do Código de Processo Penal, o Ministério Público adquire notícia de crime por conhecimento próprio, por intermédio das entidades policiais competentes ou mediante denúncias. Ainda nos termos do Código de Processo Penal, a notícia de um crime, ressalvadas as exceções previstas no mesmo Código, dará sempre lugar à abertura de instrução. Luís José Landim justifica que foram publicadas pelo jornal Santiago Magazine notícias sobre a constituição de arguido do Ministro do Turismo e Transportes, com referência ao crime pelo qual é indiciado de lavagem de capitais. No entender do procurador, o facto é suscetível de indicar, por agora, a prática dos crimes de violação de segredo de justiça e de desobediência qualificada previstos e punidos no Código Penal. O jornal, no entanto, questiona quem deve guardar o segredo de justiça é o próprio Estado. Os defensores do controlo de armas esperam que as novas palavras de apoio do presidente americano Donald Trump à desnuclearização levem a conversações com a Rússia e a China sobre a redução de arsenais nucleares. O correspondente nacional-chefe da Voz da América na Casa Branca, Steve Herman, tem a seguinte reportagem, aqui apresentada pela Ana Guedes.
As negociações dos Estados Unidos com os russos e os chineses sobre a desnuclearização e eventuais acordos são muito possíveis, de acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente discursou no Fórum Económico Mundial.
Estão a ser gastas quantias tremendas de dinheiro em armas nucleares. E a capacidade destrutiva é algo de que nem sequer queremos falar hoje, porque vocês não querem ouvir. É demasiado deprimente.
Durante a Guerra Fria, uma geração de crianças em idade escolar ouviu falar dela, ensinada a sobreviver a um ataque atómico súbito.
Não há tempo para olhar em volta ou esperar. Sejam como Bert, quando houver um clarão, baixem-se e protejam-se, façam-no depressa.
Esses filmes de instrução não mostravam como uma explosão poderia destruir os seus bairros. Isso foi explicitado pelos testes nucleares acima do solo, efetuados pelo governo dos Estados Unidos no deserto Nevada na década de 1950.
Casa número 1 quando a explosão a atinge. Em News 9, observadores da defesa civil testemunham os efeitos da explosão e o tremendo brilho da bola de fogo.
Desde 1945, quando os Estados Unidos lançaram duas bombas atómicas sobre o Japão para pôr fim à Segunda Guerra Mundial, tem sido evidente a forma como a radiação queima e adoece qualquer pessoa que consiga sobreviver inicialmente a um ataque nuclear deste tipo. O horror de tudo isto acabou por levar a manifestações públicas e à diplomacia para reduzir ou tentar eliminar as armas nucleares. Atualmente, 9 países possuem arsenais nucleares, embora Israel nunca tenha reconhecido a posse de tal armamento. Os Estados Unidos e a Rússia possuem, cada um, mais de 5 mil ogivas nucleares, 90% do total mundial. A força global combinada das armas nucleares de todos os países, de acordo com os defensores do controle de armamento, poderia destruir o mundo 10 a 50 vezes. O atual tratado, North START, entre Washington e Moscou, que limita o número de ogivas nucleares estratégicas e de sistemas de lançamento, expira daqui a cerca de um ano, 6 de fevereiro de 2026. Este facto torna mais urgente o apelo do presidente Trump para a realização de conversações com a Rússia e a China, Xiaodong Liang, da Associação de Controlo de Armas.
E por isso este tema tem de estar no topo da agenda e ter um sinal de que o presidente está preocupado com ele e a pensar nele é muito positivo.
No Instituto da Paz dos Estados Unidos, o boletim dos cientistas atómicos aproximou um segundo mais da meia-noite os ponteiros do seu relógio do juízo final, que significa o perigo das armas de destruição maciça e outras ameaças existenciais.
It is now.
Faltam agora 89 segundos para a meia-noite.
Apesar do relógio do juízo final ser meramente simbólico, o analista Xiaodong Liang vê-o como um importante ritual anual, que realça os riscos que os arsenais nucleares mundiais representam para os americanos e para todos os outros.
É um bom instrumento para chamar a atenção de mais pessoas e não se pode culpar os americanos por terem tantos outros problemas em mãos. E ter este relógio como lembrete é uma ferramenta de comunicação eficaz.
Já passaram mais de 4 anos desde que os Estados Unidos se envolveram em quaisquer negociações de desnuclearização. Essas conversações na Suécia entre a primeira administração de Trump e funcionários norte-americanos não produziram qualquer acordo.
Continuam a acompanhar a Voz da América na República Democrática do Congo. As forças rebeldes do M23 do Ruanda lançaram hoje uma nova ofensiva no leste do país ao tomar uma cidade mineira na província de Kivu do Sul, enquanto retomaram o seu avanço em direção à capital regional Bukavu. Este avanço surge dias antes de uma cimeira que reúne no próximo sábado na Tanzânia os presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda, Sérgio Nyambi.
Poucos dias depois de ter capturado a cidade estratégica de Goma, no vizinho Kivu do Norte, o grupo armado M23 declarou um cessar-fogo humanitário unilateral que entraria em vigor a partir de terça-feira. O grupo anunciou ao mesmo tempo que também não tinha qualquer intenção de assumir o controle de Bukavu ou de outras localidades. Mas confrontos intensos eclodiram na madrugada de hoje entre o M23 com os seus aliados ruandeses e as forças armadas congolesas, disseram fontes humanitárias e de segurança à AFP. O porta-voz do governo de Kinshasa, Patrick Muyaya, disse que, passo a citar, isto é a prova de que o cessar-fogo unilateral que foi declarado foi, como sempre, uma manobra, fim de citação. Os combatentes do M23 e as forças ruandesas tomaram a cidade mineira de Nyabibiwe, a cerca de 100 km de Bukavu e a 70 km do aeroporto da província. A captura de Goma na semana passada foi uma grande escalada na região rica em minerais, marcada por um conflito implacável que envolveu dezenas de grupos armados ao longo de 3 décadas. No sábado, os presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda participam numa cimeira de chefes de Estado da África Oriental e da África Austral na Tanzânia. Fontes locais e militares disseram nos últimos dias que tanto o Exército Nacional como o M23 e os seus aliados ruandeses estavam a reforçar as tropas e o equipamento na região. Pelo menos 900 pessoas foram mortas nos confrontos de Goma e 2.880 ficaram feridas, segundo o Organismo Humanitário das Nações Unidas.
Entretanto, no meio desse conflito, Angola e Moçambique, dois países da África Austral, têm tido posicionamentos diferentes. Esta leitura é do analista político angolano José Gama, que hoje falou com o Sérgio Nhambi no programa da Voz América, Washington Fora de Horas.
Bom, a nível da SADC é mais Angola, o Zimbábue e de quando em vez a Namíbia, que vem fazendo uma condenação ao, e chamada de atenção ao Ruanda. Neste conflito Ruanda-RDC, Moçambique é um dos países que revela ter uma relação bastante distanciada. Não, quase que não faz condenação, não faz comentários sobre isso, porque Moçambique tem uma relação privilegiada com Ruanda. É o país daqui da SADC que melhor está ligado ao Ruanda. O Ruanda tem as forças militares e policiais a operarem em Cabo Delgado. Portanto, há pouco tempo, Ruanda enviou mais contingentes e apoios para Moçambique. Há um contrato entre os dois países cujo conteúdo se desconhece, mas vê-se claramente que a relação deles é forte e que este conflito não vai alterar a ligação que os dois países têm, porque, conforme dizia, Moçambique, dos países da SADC, enquanto os outros estão a fazer condenações, ele não condena o Ruanda, até mais. O Moçambique permite até que o Ruanda ou os seus serviços de inteligência ou militares operem em solo moçambicano para capturar opositores e ativistas ruandeses que estão contra o presidente Kagame.
Era o analista político angolano José Gama em entrevista ao Washington Fora de Horas. E agora, o desporto.
Porto, hoje vamos começar com o futebol africano para assinalar que a Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou que o sorteio para os quartos de final das competições pan-africanas de clubes vão se realizar no próximo dia 20 no Catar. A CAF anunciou também que a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões se vai realizar a 1 e 2 de abril, a segunda mão a 8 e 9 de abril. Já na Taça das Confederações, as datas são 2 de abril e 9 de abril, portanto, ao mesmo tempo que a Liga dos Campeões, mas cada mão, todos os jogos, num só dia. Vamos recordar quem está lá? Não há ninguém dos Palopes. Na Liga dos Campeões temos o inevitável Al Ahly do Egito, Al Hilal do Sudão, Far de Marrocos, Esperance da Tunísia, MC Argel da Argélia, depois temos também o Pirâmides do Egito e duas equipas da África do Sul, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile e Orlando Pirates. Na Taça das Confederações temos Zamalek do Egito, Mimosas da Costa do Marfim, Al Masri do Egito, Constantine da Argélia, Berkane de Marrocos, Simba da Tanzânia, Stellenbosch da África do Sul e Argel da Argélia. Portanto, há duas equipas quase com o mesmo nome. Uma é a União Desportiva da Argel, que joga na Taça da CAF, portanto, e a outra, o MC Argel, que está na Liga dos Campeões. Bem, vamos aguardar para ver o resultado destes sorteios. E agora para o basquetebol africano feminino. Ontem a seleção de Angola qualificou-se para o Afro Basket 2025. Bateu Moçambique por 65-58 num jogo de qualificação. Segunda mão, muito emocionante. Na primeira mão, também em Luanda, Moçambique havia ganho por 6 pontos. Angola precisava de ganhar por pelo menos 7 pontos. E foi isso que fez. Portanto, Moçambique, que já esteve na Afrobasket 17 vezes, não vai estar lá pela 18ª vez consecutiva.
E chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Até amanhã na rádio, mas podem continuar na internet voaportugues.com.